Vestibular da UEL.
Faltam 3 dias para o início da segunda fase do vestibular 2024 da UEL. O total de 7.075 candidatos que passaram para a segunda fase fazem neste domingo, dia 26, as provas de língua portuguesa e literatura em língua portuguesa, língua estrangeira e redação. Na segunda, dia 27, a prova discursiva de conhecimentos específicos. E na terça, dia 28, será aplicada a prova de habilidades específicas para quem optou por arquitetura e urbanismo, artes visuais, design de moda ou design gráfico. A segunda fase será realizada somente em Londrina. A Coordenadoria de Processos Seletivos da UEL, COPS, seleciona 10 obras de leitura obrigatória a cada concurso. Confira o teor de uma delas, Melhores Poemas, de Fernando Pessoa. Quem comenta a obra é Felipe Frasson Fusco, mestrando em Letras pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da UEL, com pesquisa sobre literatura portuguesa. A entrevista é de Patrícia Zanin.
Leitura obrigatória. Prepare-se para o vestibular da UEL. Especialistas comentam obras literárias.
Quando a gente fala dos melhores poemas do Fernando Pessoa, um primeiro ponto que a gente precisa deixar bem claro é que se trata de uma antologia. Embora os textos tenham sido, de fato, escritos pelo Fernando Pessoa, pelo Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Alberto Caeiro, né, e essa questão de quem é o autor, quem são os autores, a gente já vai comentar, esses textos nunca foram dispostos em livro dessa maneira, como a gente encontra aqui, né? Uma seleção da organizadora da antologia. Mas também não significa que a seleção seja aleatória e é importante que a gente entenda como que o livro está dividido, né? Para quando fizer a leitura conseguir compreender bem. Os poemas estão divididos basicamente em 2 grandes seções. A primeira das seções tem os poemas do Fernando Pessoa, ele mesmo, né? O Fernando Pessoa ortônimo, também chamado. E a segunda seção tem os poemas dos heterônimos pessoanos, né? Respectivamente, o Álvaro de Campos, o Ricardo Reis e o Alberto Caeiro, né? Nas subseções 2.1 até 2.3. E daí reaparece a pergunta, né? Mas quem que é o autor do livro ou quem são os autores? Então, o Fernando Pessoa dividiu a sua obra em autores fictícios, que são chamados de heterônimos. Essa palavra, numa primeira vista, lembra muito a do pseudônimo, mas tem uma diferença que a gente precisa deixar claro. Pseudônimo é quando um autor simplesmente diz o que ele quer dizer, mas esconde o seu nome, né? Usa um nome falso, que é para não arcar com a repercussão do que ele disse. Ou mesmo para criar uma falsa sensação de público e de aprovação pública. Isso é o pseudônimo. O heterônimo não diz o que o autor quer dizer. O heterônimo é um autor fictício, mas é um autor inteiramente à parte. Ele tem um estilo próprio, ele tem uma filosofia própria, um pensamento próprio. No caso do Fernando Pessoa, tem até biografia fictícia própria e tem um mapa astral. O Fernando Pessoa fez um mapa astral também de seus heterônimos. Então, por exemplo, se a gente pensar no Álvaro de Campos, o Álvaro de Campos é um engenheiro, ele tem um estilo muito futurista, né? Aquele gosto por máquina, aquele gosto por violência, vamos lembrar que está tudo isso no começo do século XX. Ele gosta de escrever versos brancos e livres na maior parte do tempo, gosta do exagero, gosta da gradação e gosta de sentir tudo de todas as maneiras, esse é meio que um lema para ele. Já o Ricardo Reis, que é outro dos heterônimos, ele é um médico e latinista, ele tem um estilo neoclássico, então, assim como os mestres da antiguidade, como Horácio ou Píndaro, ele gosta de versos que sejam ritmados, porque a poesia clássica era ritmada, mas ele não faz questão nenhuma de rima. A característica formal dele principal é o metro, é a estrofação regular. E também, como parte desse gosto dele, ele se interessa por poesia contemplativa, por poesia didática, gosta de se dirigir às suas musas Árcades e ensinar elas valores, ensinar a aceitar a fatalidade, etc. E por último, a gente tem o Alberto Caeiro, que tem um estilo bem livre em termos de forma, né? Ele não faz questão de métrica, não faz questão de rima, ele até se posiciona contra a rima em algum dos poemas. E ele pensa sempre sobre a necessidade de interagir com o mundo sem pensar no mundo. Então ele tem uma filosofia antifilosófica e ele faz uma poesia que nega a poesia. Então é uma poesia antipoética também. Então cada um tem características muito distintas, não dá para você confundir o texto de um com o do outro.
Felipe Frasson Fusco, sobre o livro Melhores Poemas, de Fernando Pessoa.
E daí vem a pergunta, né? E o Fernando Pessoa, ele mesmo, ele também não é um autor? Fernando Pessoa, ortônimo? Sim, ele é um autor também. Ele também tem suas características. E como ele foi o único de verdade, entre aspas, nessa história, acho que vale um pouco a gente comentar um pouco da vida dele. O Fernando Pessoa nasceu em Lisboa, em 1888. Logo quando ele era criança, ele se mudou para a África do Sul por conta de uma mudança no posto do padrasto dele. E lá na África do Sul, então, ele foi educado, né? Ele recebeu a educação formal lá, uma educação formal muito marcada por literatura, por linguística, por língua inglesa no geral. E por conta disso também acabou definindo muito dos gostos literários dele, né? Ele gostava muito de John Milton, de William Wordsworth, de Shakespeare. Mas logo que ele terminou, então, a escola, ele voltou para Lisboa. E ele morou em Lisboa até o fim da vida, e até 1935, foi quando ele faleceu. Em Lisboa ele trabalhou, entre outras coisas, como crítico literário, e foi um crítico bem polêmico, né? Ele publicou seus primeiros poemas ali em revistas por volta de 1915, especialmente numa revista chamada Orfeu, que ele chefiou com alguns amigos dele, todos eles muito cansados daquele... daquela retórica romântica afetada, cansado de poesia partidária, cansados de moralismo também. Orfeu, com o Fernando Pessoa especialmente, quis quebrar isso e fez uma poesia que basicamente deu o modernismo português, como a gente conhece hoje. E ele chegou até a tentar criar uns movimentos literários que seriam próprios dele, né? A gente está naquela época de milhões de ismos, surrealismo, futurismo, impressionismo, etc. E ele tentou criar o seu paulismo, que era um estilo bem vago, e o seu interseccionismo, em que ele misturava mais de uma imagem ou mais de um plano em um só. No livro dos melhores poemas, a parte 1.1 tem justamente os poemas que ele fez ainda nesse clima, né? Nessa onda de fazer os seus estilos próprios. Mas conforme o Pessoa foi amadurecendo, ele foi pegando um estilo bem neossimbolista, né? O simbolismo foi muito importante para o modernismo português e o Fernando Pessoa puxou muito disso. E acaba que ele foi gostando ainda do vago, né? Mas às vezes chegando no místico. E sempre questionando muito a realidade do eu e a realidade da consciência. Questionando o próprio sentimento através da consciência, né? Essas são as marcas muito características da sua poesia. Ele também fez vários poemas curtos com métrica popular, com formatos populares no geral, né? Estrofação popular, rimas. E daí os poemas dessa fase são muito fáceis de perceber na parte 1.2 da antologia que a gente tem.
Felipe Frasson Fusco.
Também a gente vê com esses poemas como o Fernando Pessoa Ortônimo, ele tinha um conhecimento de mística, de religiões esotéricas, da teosofia, etc, né? Fez muito parte da vida dele. Inclusive, né, ele foi também astrólogo, por isso ele fez o um mapa astral de seus heterônimos, se comunicou muito com todo mundo na época que tivesse envolvido com isso, etc. Sempre um ponto interessante de se observar também no Fernando Pessoa. E também é importante lembrar que sempre que a gente fala dos poemas dele, pouquíssimo dessa produção foi publicada. A maioria que foi publicada em revistas, né, aleatoriamente, Muito do que ele escreveu ficou guardado no baú e só foi encontrado muito tempo depois da morte dele, né? Conforme uma disposição testamentária que ele tinha. Então, muito que a gente conhece dele estava guardado no baú dele. Às vezes com ordenação, né? A obra do Alberto Caeiro tinha um manuscrito com sumário que o Fernando Pessoa tinha feito, mas muito do que a gente conhece estava disperso em folhas várias. O único livro em português que ele publicou em vida foi um chamado Mensagem, em 34, que na coletânea integra a parte 1.3, e nele a gente vê então um estilo ainda muito marcado pelo misticismo, só que daí com uns tons de nacionalismo também, muito inspirado em figuras mitológicas de Portugal, porque foi um livro que ele usou inclusive para participar de um concurso cultural português na época da ditadura Salazar. Então, isso explica um pouco, né? E daí, acho que nessa altura a gente já se pergunta, né? Mas por que ler o Fernando Pessoa hoje, né? É um autor nascido ainda no século XIX. Mas eu diria que o Fernando Pessoa diz muito ainda da gente, né? Quando ele criou os seus heterônimos, não que ele tenha inventado a heteronímia em si, mas ele foi quem levou mais longe, com certeza. Quando ele fez isso, quando ele criou esses vários autores, e tem mais heterônimos do que os que o livro traz, quando ele fez esse gesto, ele basicamente mostrou o quão longe dá para o ser humano ir, né? Quanto o pensamento, quanto a capacidade racional humana é capaz de realmente se imaginar, de entender o mundo de diversos pontos de vista. E eu até diria que um dos heterônimos do Fernando Pessoa é muito importante pra gente hoje, eu acho que ele diz muito pra gente hoje, que é o Álvaro de Campos. Porque o Álvaro de Campos sentiu uma náusea existencial que eu acho que é o que a gente sente hoje. O Álvaro de Campos via com muita clareza o fato de que a gente pode se sentir tudo, mas não pode ser tudo. A gente viver com a máscara colada no rosto. Né? Quando o eu lírico do Álvaro de Campos diz: eu não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada, a parte disso tem em mim todos os sonhos do mundo, é com a nossa voz que a gente ouve. Quando ele fala sobre tentar tirar a máscara do rosto e ver que ela estava colada no rosto, a gente sente no nosso. Quando ele fala sobre dormir no vestiário como se fosse um cão tolerado pela gerência, e que vai escrever a história dos seus versos para mostrar que é sublime, é o nosso orgulho quem está ferido. Então, eu diria que o mal-estar do Álvaro de Campos é o nosso mal-estar. E, além disso, né, o Fernando Pessoa é um nome incontornável em toda a literatura escrita em português e até fora, né? Muitos críticos de fora do círculo lusófono respeitam muito o Fernando Pessoa, né? Otávio Paz, de Bloom, todos eles de alguma forma elogiaram o Fernando Pessoa. E em português, se a gente pensa na Fiamma, se a gente pensa no José Saramago, na Cecília Meirelles, no Carlos Nejar, todos eles renderam homenagens ao Fernando Pessoa. Ele é um nome pelo qual você não pode passar reto quando se fala de literatura escrita em português. E por esses motivos e tantos outros que a gente podia passar o dia inteiro falando aqui, é que o Fernando Pessoa é um nome sensacional, é um verdadeiro gênio literário português, e também, então, convido todos a lerem o Melhores Poemas de Fernando Pessoa, e se gostarem, né, quiserem conhecer mais, inclusive, podem sempre encontrar a obra dele reeditada no Brasil, é reeditada constantemente por várias editoras, e também está disponível na internet gratuitamente no site do domínio público, né, o domíniopublico.gov. Tem até na página principal, tem um link direto que é para Poesias de Fernando Pessoa, que é ótimo. E também na página do Arquivo Pessoa, que são todos sites abertos, gratuitos, apoiados pelo governo tanto brasileiro quanto português. Então é muito bom, é sempre tranquilo de encontrar nessas fontes. Boa leitura.
Leitura obrigatória. Prepare-se para o vestibular da UEL. Especialistas comentam obras literárias.
Felipe Frasson Fusco, Mestrando em Letras pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da UEL. Ele tem pesquisa sobre literatura portuguesa e comentou a obra Melhores Poemas, de Fernando Pessoa. A entrevista é de Patrícia Zanin. E você pode conferir o teor das 10 obras exigidas no vestibular da UEL em nossa série Leitura Obrigatória. Os 10 episódios estão disponíveis no site da UEL FM. Basta procurar por Leitura Obrigatória. Eliette Vanzo para a Revista do Meio-Dia.
Vestibular da UEL.